Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos. Está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem. Esse é o programa número 233. É um programa que dialoga com os ouvintes através do e-mail. Se você tiver alguma dúvida de informática, principalmente se você for um daqueles iniciantes no mundo da informática, ou se você for um expert que sabe responder perguntas que nós não soubemos responder, por favor, nos mande um e-mail no
info@redeeldorado.com.br.
Tomando cuidado de, no assunto, sempre colocar a senha Plug Eldorado, assim você não será reconhecido com spam. Quando nós olhamos aquela lista enorme na caixa postal do Eldorado, um monte de e-mails, tentando nos vender Rolex autêntico, e coisas desse tipo.
E outras,
né?
Coisas mais.
Outras coisas
por aí afora,
mais,
digamos
por aí
assim.
Simplesmente nós olhamos todas aquelas que tem no assunto Plug Eldorado, nós lemos, o resto a gente manda para o lixo. E um monte de e-mails tem sido mandado, para um monte não, mas alguns e-mails têm sido mandado dizendo que nós fazemos uma introdução ao programa muito longa. Então vamos abreviar ao máximo, eu vou começar já com as dúvidas.
Com as dúvidas de hoje.
Então, a maneira de mandar a dúvida é pelo e-mail, insisto, info@redeeldorado.com.br. E agora descobrimos, sem querer, que existe mais uma maneira de mandar as dúvidas, né, Tarcísio?
Você pode mandar as dúvidas via site, né, através do site. Você está se referindo particularmente a essa primeira aqui.
Pode mandar pelo Território Eldorado, né?
territorioeldorado.com.br. Então você entra no site www.territorioeldorado.com.br.
Agora,
clica lá no AM, não é,
Pedro?
Procura lá o link do programa e você pode, a partir dali, também enviar suas dúvidas ou suas sugestões aqui para o programa, tá?
Agora, o Grupo Eldorado tem esse tal de limão, né?
Então, na realidade, o Território Eldorado, ele está tendo uma parceria, né, com o Limão. Limão, não o bairro do Limão, Limão, né, o provedor de serviços aqui para a internet, né? E essa parceria tem possibilitado, inclusive, agilizado, dada a estrutura, né, do grupo, você poder escutar aí programação ao vivo, programação que fica lá on demand. Então, se você quiser, por exemplo, ouvir algum programa nosso ou de qualquer um dos programas da grade da Eldorado AM ou FM, você pode entrar no Território Eldorado, que você vai ter essa chance. Então, o programa Plug Eldorado, além de você poder ouvi-lo hoje, como já há algum tempo, pelo site do Moacir, e para acessar o site do Moacir, basta entrar em www.intermatica.org. Lá você encontra um link para o site do Moacir. Você também pode, já de uns meses, pelo menos um pouco mais de um mês para cá, ouvir as últimas edições do programa Plug Eldorado a partir do site Território Eldorado.
Agora, o Gilmar, que ele entrou no Fale Conosco Limão, em dúvidas, no item dúvida, mandou uma dúvida que foi, obviamente, reencaminhada para nós.
Sem dúvida.
Eu gostaria
sem
de...
dúvida.
Sem dúvida. Eu gostaria de saber, diz o Gilmar, como eu faço para abrir um e-mail em PDF.
Tá. Você, em primeiro lugar, precisa ter instalado no seu computador um visualizador, um programa que permita a visualização de PDFs. O mais conhecido dos visualizadores de PDF é o Adobe Acrobat Reader. Reader, né? Não precisa ser o Adobe Acrobat, porque o Adobe Acrobat, ele permite fazer, criar, gerar PDFs. O PDF, para caso você e os demais ouvintes não saibam, é um formato de documento que é auto-intitulado portátil. Aliás, o PDF, a sigla PDF, significa exatamente isso, Portable Document File, quer dizer, arquivo portátil de documento.
É, portátil no sentido de
ter portabilidade, né? De você poder enviar um PDF para qualquer pessoa e, independentemente da plataforma que a pessoa estiver utilizando, se ela tiver um visualizador de PDF, ela consegue, teoricamente, abrir aquele PDF a partir de qualquer plataforma, Windows, Macintosh, Linux, não importa. Ela vai conseguir visualizar o PDF de qualquer plataforma, independentemente do programa que gerou aquele PDF. Então, por exemplo, você tem uma planilha eletrônica gerada no Excel. Se você enviar essa planilha eletrônica para alguém, anexa a um e-mail, teoricamente a pessoa que vai receber, ela também precisa ter o Excel para poder visualizar a planilha. E mais do que isso, ela vai poder abrir a planilha, utilizar essa sua planilha, modificá-la, alterá-la, enfim, dar aquela customizada básica e, quem sabe, até repassar essa sua planilha com a autoria da pessoa para uma outra pessoa, para um terceiro. O PDF impede que isso seja feito. O PDF, ele apenas te dá uma visão de como aquele documento sairia na impressora, só que no formato eletrônico, né? Não é no formato já de papel impresso. Então, se você criar, por exemplo, uma planilha ou um documento Word ou qualquer outro, enfim, qualquer documento a partir de qualquer aplicativo que tenha saída para a impressora, você pode imprimir isso para PDF, gerar um PDF e enviar isso para uma ou mais pessoas sem correr o risco de ter esse seu material usurpado, sem ter esse seu material editado e repassado com modificações para outras pessoas. Então, essa é a grande finalidade do PDF, né? Ele tem a portabilidade, essa questão de poder ser aberto em qualquer computador, e tem também essa segurança, né? No sentido de que você saberá que o seu documento não vai ser alterado pelo destinatário.
Agora, basicamente, então, Gilmar, você precisa, para poder ler um desses documentos que foram enviados em PDF, você precisa ter no seu computador instalado, por exemplo, o Acrobat Reader.
Isso, e para você conseguir o Adobe Acrobat Reader, você deve entrar no site da Adobe, www.adobe.com. E lá, assim que a página do site se abrir, procure pelo link Acrobat Reader, clique nele, que ele é gratuito. Tá? É um download aproximadamente uns 12, 13 megabytes. Instale no seu computador, né? Depois que você baixar o arquivo, você deve rodá-lo para instalar o Acrobat Reader no seu computador. E uma vez instalado, o próprio programa de instalação do Acrobat Reader já trata de identificar qual é o programa de navegação de internet que você utiliza, né? O Internet Explorer, ou Mozilla Firefox, ou Google Chrome, não sei, não importa. Ele vai identificar e vai criar um link com o programa de navegação, de modo que toda vez, a partir de então, né, a partir dessa instalação, que você topar com um arquivo PDF na internet, o próprio programa de navegação já vai acionar o Acrobat Reader para que ele seja aberto, aquele PDF seja aberto e devidamente visualizado.
Agora, veja bem, Gilmar, já que você me parece um usuário assim, um pouco inexperiente, deixa eu dar mais uma dica. Quando você clicar em cima de um anexo em PDF, ou seja, teu e-mail veio com um anexo que está em PDF, normalmente você recebe duas opções, que é ou abrir ou salvar. Exato. Se for abrir, você clica em abrir. Então, o próprio browser, o próprio navegador, se encarrega de abrir o Acrobat Reader e você lê já o documento em PDF. Se for salvar, você tem que salvar em alguma pasta que você saiba qual é. E, posteriormente, se você der um clique duplo em cima do nome do arquivo, quando você estiver explorando com o navegador interno do computador, com o gerenciador de arquivos, aí vai se abrir o Acrobat Reader e aí você vai ter a possibilidade de ler novamente offline em outro momento.
Sem dúvida,
né?
Sem dúvida. E vale a pena, viu, você, quem é? O Gilmar, né? Gilmar, instala o Acrobat Reader, porque eu diria que hoje em dia é um acessório indispensável.
Não, indispensável.
Para quem navega na internet, ou mesmo para quem não navega, porque tem muita documentação que é disponibilizada não só na internet, como assim, no mundo da informática de modo geral, que está já no formato PDF.
Agora, Tarcísio, você assistiu o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Singapura?
Umas partes.
Então, você viu a lambança da Ferrari, né?
Vi. Eles fizeram coisa eletrônica em vez do pirulito.
Na realidade, não foi uma lambança do mecânico. Foi a lambança de tentar substituir por coisas eletrônicas e digitais coisas analógicas que funcionam maravilhosamente bem. Então, aquele pirulito, não sei se você notou, teve uma fase posterior da corrida.
O pirulito, para quem não sabe, não é assim grande aficionado da Fórmula 1, é o seguinte, é uma plaquetinha.
Redonda. Com um cabo comprido que parece um pirulito.
Exatamente, com um cabo comprido que parece um pirulito. Que eles colocam assim na cara do piloto quando ele entra no box, virada para o piloto, escrito assim, pare. Era para ele saber que, não é, que o trabalho ainda está sendo feito.
Aí
eles
você
viram a plaquinha. Diz,
Engate a primeira. Mas ainda fica lá a placa.
Isso.
E quando o cara tira a placa que o sujeito parte.
Exatamente.
Tanto é que teve um piloto que tiraram a placa, ele começou a partir e ainda estava engatada a mangueira do combustível, o mecânico tacou o pirulito para baixo de novo, quase na viseira do sujeito, o cara brecou. Eles têm reflexo muito rápido. Isso. Agora, o que aconteceu com o Felipe Massa? Apareceu a luz verde, ele partiu. Logo em seguida, acenderam a vermelha, porque não era para ter sido acesa a verde, acenderam a vermelha. Mas nessa hora ele já não estava vendo mais nada. Então, na realidade...
arrastou a mangueira.
Agora, por que eu estou falando tudo isso num programa de informática? Pelo seguinte, nós temos coisas no computador que funcionam tão bem, funcionam tão maravilhosamente bem. Meu Deus do céu, por que as pessoas inventam tentando fazer coisas mais sofisticadas, entende? Uhum. Uma coisa com a qual eu não me conformo até hoje é aquele desligamento automático do computador. Ou seja, você fala desliga e você não precisa apertar botão nenhum, porque ele desliga automaticamente, teoricamente.
Uhum.
E depois, um monte de vezes, ele não desliga coisa alguma, né?
Às vezes a automação demais, né? Essa automação demasiada, ela cria muito mais problemas do que resolve.
Você está digitando um texto, pô, item 1. Pá, 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 pá. Aí você dá enter, já aparece o 2.
Aquela... Mas eu não quero marcadores automáticos.
Automáticos, para com isso. Meu Deus do céu, deixa eu fazer as coisas.
Aliás, o Word, ele é cheio desse tipo de coisa, né?
De
pensar por conta própria dele. Uma das coisas mais interessantes que eu já vi dessas que o Word modifica já há algum tempo, é quando você estava digitando um texto, hoje eu acho que eles até já corrigiram isso nas últimas edições, mas até um certo momento, até uma certa edição do Word da Microsoft, quando você estava digitando um texto, toda vez que você digitava o verbo ter, para ter alguma coisa, enfim, toda vez que você digitava o verbo ter no infinitivo, ou seja, dessa forma, ter, o Word, na hora que você dava ter um espaço, o Word colocava a letra T em maiúsculo.
Achando que era terça-feira.
Exatamente. Quer dizer, até a gente descobrir que ele estava entendendo que ter era abreviação de terça-feira e estava colocando ter em maiúsculo porque os americanos utilizam... os nomes da semana, os nomes dos dias da semana com a primeira letra em maiúsculo. Então, aqui para o Brasil, eles traduziram o software da mesma forma. Ter ou terça-feira, segue ou segunda-feira, sex ou sexta-feira. Né? Enfim, ele sempre colocava em maiúsculo. Até que, há algum tempo já, há alguns anos, aqui nesse programa mesmo, eu e o Peluide comentamos isso, eu acho que o pessoal da Microsoft se tocou, né, que primeiro, na língua portuguesa, você não coloca
abreviatura
dos referentes aos dias da semana em maiúsculos, são substantivos comuns, não próprios. Né? Não é como nos Estados Unidos, que realmente Monday, Sunday, Tuesday, etc., são todos colocados com letras maiúsculas no início. No Brasil, não. E segundo, que era uma arbitrariedade, né? Que a gente não pediu para eles colocarem, né? Quer dizer, colocar em letra maiúscula, ainda mais a abreviação em letra maiúscula. Né?
Mas enfim. O que você vai fazer? Não, eu estava comentando agora há pouco a Fórmula 1, porque eu vi que agora, toda segunda-feira, das 18h30 às 19h, tem o Eldorado Esporte, segunda edição, né? Com o nosso querido amigo Ari.
O Ari.
Ancorando o programa. Agora, eu recebi duas dicas simultâneas. Uma do Marcos Dantas, que manda um abraco, e depois de mandar um abraco, ele põe lá, PS, meu teclado está configurado para o inglês.
Tem um software de estracal.
E a dica sobre esse software de Extracal também é do Alex de Govelândia. Uhum. Bom, basicamente, eu vou explicar rapidamente o que é esse software de Extracal, de extração.
De extração de áudio e vídeo.
Você está assistindo um vídeo, por exemplo, um vídeo de uma banda de rock, e você quer que aquele som seja gravado em MP3 para depois você escutar no teu MP3 em outro momento.
Ou até gerar um CD de áudio para poder escutar no carro, coisa assim.
Você não quer a parte visual, quer apenas o som. Ou seja, você quer a trilha sonora de um vídeo. Então, justamente, o que esse software faz é a extração da trilha sonora. E esse tal de Pazera é um software gratuito que extrai e grava em MP3 ou AAC, ou AC3, WMA, WAV, AVI. Bom, isso que ele faz é a função primordial dele.
Certo.
Acontece que quando você vai salvar essa trilha que você acabou de extrair, você pode incluir pedir para converter. Dizer, olha, eu gravei em WMA, mas eu quero em MP3.
Tá, entendi.
Eu gravei em AVI, mas eu quero em WAV.
Tá.
Então isso significa o quê? Que além de ser um ótimo extrator, ele passa a ser um excelente conversor de modelos de padrões de arquivo.
Então,
né?
Atenção, você aí que tem um DVD, por exemplo, e você quer extrair o áudio, apenas o áudio, no formato MP3, para depois poder gravar um CD e ouvir a trilha sonora no equipamento de som, ou no formato MP3 mesmo, ou já no formato devidamente configurado para CD de áudio, o software Pazera Free Audio Extractor, um software totalmente gratuito, pode ser encontrado em, anote aí, www.pazera, esse Pazera é com Z, então P-A-Z-E-R-A, traço, né, o hífen, software.com. Então, www.pazera-software.com. E para cair já direto na página do software, né, para fazer o download dele, você continua digitando barra products, né, products, barra áudio traço extractor. Então, o endereço completo fica assim, www.pazera-software.com/products/audio-extractor.
E o Alex, de Govelândia, ele manda inclusive um trecho da explicação do software traduzida pelo Google, então eu vou tentar retraduzir. Diz mais ou menos o seguinte: extraia faixas de áudio a partir de arquivos de vídeo para MP3, toda aquela lista. Pazera Free Audio Extractor é um aplicativo que extrai de forma gratuita faixas de áudio a partir de arquivos de vídeo sem perda de qualidade do som, ou, essa agora vem a parte importante, convertê-los para MP3, papapá. A aplicação suporta todos os formatos principais de vídeo. Além disso, permite a conversão de arquivos de música, de modo que pode ser usado como um conversor universal de áudio.
De um formato para outro.
De um formato para outro. Uhum. O programa tem um número pré-definido de perfis, especialmente concebidos para os usuários inexperientes. Enquanto usuários mais avançados podem personalizar a codificação de áudio para parâmetros que sirvam às suas próprias necessidades. É impressionante, né?
E tudo isso gratuito, aqui, né? Eu tinha falado, né, até com certo receio de estar falando uma besteira, porque eu falei que se você tem um DVD de uma banda e quiser criar um CD de áudio e tudo mais, aí eu falei, nossa, será que ele extrai de DVD? Pelo visto sim, porque eu estou vendo aqui na lista dos principais formatos de vídeo que ele aceita, né, além do AVI, do MP4, está lá o VOB. O VOB é o formato de arquivo de vídeo típico de um DVD, é o VOB, né? Então ele aceita assim. Se você colocar o DVD lá e endereçar, avisar qual é o arquivo .vob do qual você quer extrair o som, você extrai. E depois, é claro, você pode usar, eventualmente, nesse som extraído no formato MP3, você pode abri-lo, eventualmente, num outro aplicativo do tipo Audacity, que é um aplicativo de edição de som gratuito. E no Audacity você pode até separar toda aquela trilha, né? Porque no DVD você vai ter uma trilha sonora contínua. Então, se, por exemplo, for um show, as músicas todas vão aparecer todas emendadas uma na outra como se fossem uma grande faixa. É claro que isso fica um pouco inconveniente para você depois escutar na forma de um CD de áudio. Às vezes você quer pular de uma faixa para outra e tudo mais. Então você pode extrair primeiro, cria um grande arquivão MP3, depois você abre esse arquivo MP3 num software do tipo Audacity.
E você pode fatiar.
Aí você pode fatiar, criar as várias faixas para que você gere depois com calma o seu CD de áudio.
Tarcísio, tem muita gente que diz, vocês preparam esse programa quando? Ou seja, quando é que a pauta do programa e o texto do programa é preparado? E a resposta é nunca.
Não, não é na hora. Agora, muitos desses e-mails a gente está lendo aqui, está tomando gozado, conhecimento
que
dele
agora
na
tava
hora.
Agora eu estava contando, teve uma hora que o Tarcísio falou, e quatro vezes, isso é mais do que comum, por quê? Porque ele está pensando, enquanto ele está... Nenhum de nós está lendo coisa alguma, aqui não tem pauta, nós estamos improvisando.
O que a gente está lendo são os e-mails que estão impressos aqui.
Agora, veio um software, veio um e-mail do André José Rodrigues, muito simpático, que diz, foi muito bom ouvir vocês de novo, não os ouvia desde que saíram da outra rádio, ainda não entendi por quê. Da outra rádio, né?
Sim.
Mas legal, vocês já não estão gaguejando tanto também, depois de tanto tempo. Tá certo, a gente foi adquirindo um certo traquejo, mas gaguejar a gente gagueja, porque o programa é improvisado.
Às vezes,
não tem
às vezes propositalmente, a gente gagueja para poder pensar na resposta, né, Pelo Luiz?
Tá sim, certo. Sim. Aquele famoso...
Tô pensando, peraí.
Eu tinha uma professora de piano que fez conservatório na Gestapo.
Na Gestapo. Fez mesmo?
Ela era.
Não, porque você é nascido em Bolonha, de repente, né? Quem no sabe você até conheceu no meio da guerra.
E a desgraçada me esperava com um lápis e um canivete, apontando a ponta do lápis, e ela ficava com o lápis pendurado em cima da minha cabeça, feito espada de Damocles, com a ponta para baixo, obviamente, e eu no piano tocando. Toda vez que eu errasse uma nota, ela soltava o lápis. Então o que eu fazia? Eu estava tocando, quando eu tinha incerteza a respeito de uma nota, eu começava a tossir, que era um motivo válido para você interromper, e eu ficava até achar a nota certa e tocava para não levar aquela dor na cabeça. Bom, moral da história, minha mãe teve que me ligar lá para o Torino, porque eu desenvolvi uma tosse. Depois de ele investigar
crônica.
Muito tempo, ele chegou e falou, espera aí, tira ele das aulas de piano que a tosse vai melhorar consideravelmente.
Tem uma aqui do Antônio Roleira, outro nosso habitual colaborador, pelo jeito.
Que é uma dica importante.
É uma dica importante, a gente já chegou até a comentar, vamos ler mais uma vez a dica que o Antônio Roleira nos mandou, porque é uma dúvida de muitos de nossos ouvintes que ouvem o programa Plug Eldorado, baixando a partir do site do Moacir. O detalhe é que, baixando de lá, o formato do programa, o formato do arquivo de áudio, melhor dizendo,
é o
formato
do Real Audio, né?
Do Real Audio, tá? E muita gente não estava conseguindo baixar. Então tem aí a dica. Tá lá. Nesse momento estou ouvindo os senhores lerem uma dúvida de um ouvinte que não consegue converter os arquivos RM, que é Real Media, né? Para MP3, especificamente aqueles do Plug Eldorado. O professor Tarcísio também disse que em um dos computadores ele não tinha conseguido, em outro não. Ele disse que também teve esse problema e resolveu da seguinte maneira, uma maneira muito simples. Quando faço o download e o arquivo chega em RM, né, com a extensão RM, tudo bem, aí é só converter. Agora, se ele chegar com a extensão RAM, aí é só renomeá-lo para RM e fazer a conversão de qualquer forma.
Eu posso dizer uma coisa? Isso jamais teria me ocorrido.
Enfim.
E gozado que são aquelas coisas.
Ele não gosta do RAM, então muda para RM. Pronto, não precisa converter, é só renomear. Aí ele converte para MP3, tá certo? Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. O programa... pelo menos na lista que foi apresentada aqui, aquele da dica do Dantas e do Alex, o Pazera, ele aparentemente, pelo menos na lista, não consta o formato RM ou RAM, que são formatos de áudio específicos do Real Audio, né, da Real Audio. Agora, uma outra dica referente a isso é que se você baixar a última versão do Real Audio e instalar no seu computador, um aviso, aí já não tem nada a ver com áudio, mas tem a ver com vídeo. você consegue salvar os vídeos que você vê, por exemplo, no YouTube, diretamente a partir de um controle do próprio Real Player. Então, o Real Player, eu acredito que seja um programa interessante para você ter no seu computador. E aí, se você tiver-lo, né, tiver esse programa instalado lá no seu computador, você não vai precisar sequer transformar esses arquivos RM ou RAM para MP3. Por quê? Porque o Real Player, ele vai conseguir executá-los sem problema nenhum, visto que RM e RAM são formatos proprietários da Real Audio. Então, se você tiver o Real Audio Player, não há dúvida que você vai conseguir ouvir sem precisar converter para MP3. A vantagem, né, de converter para MP3 é a portabilidade, ou seja, é você poder colocar num pendrive ou num CD.
Num tocadorzinho de MP3.
Ou num tocadorzinho de MP3 e aí ouvir. MP5. Exatamente, e aí ouvir em outros equipamentos de som, coisa que não é possível com o formato RM ou RAM. Tá certo?
Bem, Cícero, eu acho que está na hora da gente fazer um...
Eu também acho, sabe que eu tive a mesma ideia que você. Então segura um pouquinho, a gente já volta com o segundo bloco do programa de hoje.
Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.